Ora, viva, muito boa noite e sejam bem-vindos. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 772. Conversa habitual aqui na antena da Universitária, à quinta-feira, entre as 9 e as 10 da noite, também nos finais de tarde de domingo. Em alternativa, podem encontrar-nos sempre em rumo.pt. Os nossos programas estão disponíveis para escuta e para download. Hoje, nova edição, nova conversa, aqui apresentada pelo António Ferreira.
Boa noite. A conversa e o convidado é Valério Romão, um dos nomes mais importantes da escrita em Portugal. Ele cobre no seu processo criativo várias áreas. É muito conhecido pela famosa trilogia Autismo da Joana Cair para Dentro, isto tudo editados pela Abismo. Depois também contos na Companhia das Ilhas, poesia que também ensaiou. Dramaturgo, a dramaturgia com duas peças de teatro, mas quero ou queremos chamar-vos a atenção porque a conversa decorre na sequência ou como resultado de uma residência literária em Braga do escritor a convite da Câmara Municipal. Aproveitamos a circunstância, pandemia, e conversamos com o grande escritor. E já agora fica aqui um convite: se não têm, se não encontram, vão à Câmara Municipal e peçam um turista acidental, porque é este o pretexto e a razão desta excelente conversa com este, e arriscamos nós aqui a opinião, dos nomes mais importantes, porque o é, de pleno direito, da escrita em Portugal. Boa noite, bom dia, boa tarde. De Braga para o mundo, um abraço, sempre cuidem-se com melhores leituras.
Valério Romão nasceu em Clermont-Ferrand, França, em 1974. Filho de imigrantes portugueses, veio viver para Portugal aos 10 anos de idade. É licenciado em Filosofia pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e tem vasta obra publicada em diversos registros. É autor dos romances Autismo, O da Joana e Cair para Dentro, Todos pelo Abismo, três livros de contos, Facas, edição da Companhia das Ilhas, Da Família, editado pelo Abismo, e 10 Razões para Aspirar a Ser Gato, editado pela Mariposa Azual. É autor também de duas peças de teatro, A Mala, editado pela Guilhotina, e Irina Macha Olga, uma edição da Não Edições. Tem também obra publicada em algumas revistas, na Granta Portugal e Brasil, na Granta UK e na Granta Suécia. É igualmente tradutor de autores como Samuel Beckett, Virginia Woolf, Michel Houellebecq ou Charles Bukowski. É autor de Um Turista Acidental, resultado da sua estada em Braga, no âmbito das residências literárias de Braga, que tiveram lugar nos anos de 2020 e 2021.
Valério Romão, boa tarde, obrigado por estar aqui à conversa com todas e todos que se interessam por estas questões da literatura e do texto. No entendimento do Valério, o que é isto de cair para dentro da poesia?
Boa tarde, António, obrigado desde já a quem está aí a ouvir-nos e desmontando, talvez, em primeiro lugar, o título. De cair para dentro da poesia, tal como o enunciaste. Eu tenho um livro chamado Cair para Dentro, portanto, acaba por ser também uma feliz amálgama de duas coisas que não são de todo contraditórias, já que nesse romance também a personagem, uma das personagens principais, sofre de poesia. Mas explorando a frase tal como a disseste, até que ponto é que, em primeiro lugar, o cair para dentro não pode corresponder à frase socrática do conhece-te a ti mesmo? E até que ponto esse conhecimento não pode ser adquirido através da poesia? Porque o cair para dentro, não sendo uma expressão comum, é uma imagem forte, uma imagem de de certa forma, o que me sugere a mim, pode ser tanto a perda, de uma identidade ou um recolhimento ao âmago de qualquer coisa, numa espécie de reflexão ou de ponderação ou de meditação sobre o que é estar aqui, e o que é esta coisa de ser humano, de ter que levar a vida para a frente e ter que no fundo carregar só colo para todo o lado.
Essa ideia de cair para dentro e da poesia em particular, faz pressupor-se, provavelmente, para quem lida com estas realidades, que é com a construção do texto, a composição textual, de que, para além de um mergulho, a poesia encarada, digo eu, não sei, como um magma ainda original. Precisa de ser quase a matéria em bruto trabalhada que o próprio construtor, e eu penso que isso é capaz de ser provavelmente transversal ao trabalho da dramaturgia, do texto dramático, o texto, a ficção, o romance ou o conto. Quando um escritor, quando um autor olha quase com os olhos bem abertos, claramente abertos, para essa poesia nessa dimensão, é um pouco, talvez, sem estar também a amassar muito com conceitos teóricos, mas talvez seja a posição ou a atitude que o primeiro homem ou os homens olhavam para a componente mítica ou para a interação entre inexplicável, a necessidade de explicação da articulação entre não é a razão no sentido aristotélico ou por aí, mas pré-socrático em que há uma emotividade para, na relação com esse campo mítico, que é a palavra original, depois, de maneira e modo, articulá-la num texto. Esta posição, foi sempre esta posição ao longo do tempo, o criador perante, não é a página em branco, mas se tem consciência, ou é possível enunciar da maneira e do modo que eu o fiz agora. É assim? Ou há, por outro lado, uma espécie de. Ou há, de alguma forma, talvez uma libertinagem ou o salve-se quem puder neste embate que é com as palavras que depois definem necessariamente aquilo que é a poesia. Não sei se fui claro, se não, mas até que ponto é que quando se constrói um texto, se escreve, é um escrevente, a posição é esta? Ou é possível, admissível esta posição?
Eu acho que, para já, há uma diferença bastante grande entre escrever um poema e escrever um romance, embora os resultados junto do leitor possam ser bastante semelhantes. E falo apenas dos resultados enquanto possibilidade de repentinamente abrir uma janela e ser deposto numa experiência à qual não se poderia ter acesso de forma original ou imediata. Como é, por exemplo, o caso quando nós lemos um romance. Estou a falar, por exemplo, de Dickens ou de Mark Twain ou de Victor Hugo ou de muitos dos realistas irónicos que escreveram no seu tempo e que temos acesso a realidades como a Londres pré-vitoriana ou as margens do Mississippi, ou ainda as ruelas de Paris antes da generalização da iluminação elétrica. E isso é tão importante num livro, num romance, essa espécie de capacidade de abrir uma porta, uma janela, um postigo sobre uma dimensão que nos é à partida inacessível por questões de tempo ou de espaço, como pode ser importante num poema, em que ressoa ou que consegue fazer ressoar cordas que nos fazem habilmente, ou pela sua capacidade, pela forma hábil como foram depostas, nos fazem conseguir entender uma realidade à qual não estávamos expostos. E para mim essas são as duas, para além da questão da forma propriamente dita e do caráter lúdico, de um texto e do caráter inovador e até do caráter puramente técnico de um texto, há esta questão que tem a ver com as janelas ou as portas ou os postigos que esse texto proporciona, seja ele poético ou seja ele narrativo, e a forma como consegue transportar-nos para lugares, onde não estamos, onde nunca estivemos.
E aqui é do próprio livro, ou de alguma forma o Valério é capaz de concordar com aquilo que eu vou dizer, pelo menos a fazer fé num percurso que foi ao longo dos tempos realizando. Eu socorro-me daquilo que disse anteriormente desta citação de Santo Agostinho: eu já amava antes de saber amar. Isto é, vamos lá, representativo ou de alguma forma icónico, naquele sentido, qual é a predisposição do Criador. Ou por outra, o Criador existe em potência, a potenciação da criação, porque o amor existe, ou a escrita existe, não desde sempre, mas existe como possibilidade de afirmar e desocultar aquilo que é um turbilhão interior ou criativo de homens e mulheres, poetas que vão, os escritores, romancistas, dramaturgos, que vão trabalhando a palavra. Eu digo isto porque, e faço já um salto, por exemplo, para Em Busca do Tempo Perdido, em que é a minúcia, é o apontamento, usa-se sempre aquela velha frase da famosa Madalena. De qualquer das formas, quem conhece essa obra, esse romance, porque é um romance em contínuo, quem diz isto, pode falar das 24 horas de Leopold Bloom, estamos agora com o Ulisses, é esta, porque depois a linha B é como é que Valério Romão, sendo essencialmente, porque a poesia não lhe é indiferente, já lá iremos a este cair para dentro, porque é um perfeito, vamos lá, a amostra concreta daquilo que estamos a tentar lá chegar, que é um pouco aquela noção que se tem quando o Valério, como tradutor, imaginemos nós a posição que se coloca perante a obra poética de, ou os poemas de Charles Bukowski. Exemplo, poderia ser Ferlinghetti, poderia ser qualquer poeta, qualquer, no bom sentido, poeta, que são daquele universo. E depois os poetas, os diálogos que estabelece, por exemplo, com Exercícios do Humano, falamos há pouco de Paulo José Miranda, António Pope, e depois um grande poema que está aqui, grande em extensão, e grande também, um poema de força. Como é essa relação? Como é que se situa? Como é que o Valério se põe no meio deste, vamos lá, poliédrico a caminhar em direção à palavra, quer seja ela o pensamento da filosofia, quer seja ela o romance, quer seja na poesia?
Bom, o que eu posso dizer é que Essas três coisas interessam-me e sempre, ou quase desde sempre, me interessaram. A filosofia, porque foi de facto o curso em que me licenciei, a área em que me licenciei. A poesia, porque escrevo alguma poesia que nunca publiquei, porque sou um leitor de poesia. O romance, porque é de facto a área em que tenho. A área artística, ou o meio em que tenho trabalhado mais no, nos últimos anos, e de facto, onde me sinto mais confortável do que me sinto, ou seja, acho que tenho qualquer coisa para dizer, uma nota de rodapé para acrescentar, ao contrário do que sinto na filosofia, em que sou muito mais. Limitado e um aprendiz que está sempre atento ao que os outros estão a fazer ou a escrever ou a ouvir novas leituras, mas com muito pouco para dizer sobre isso, sem ser na mesa do café, ou na poesia, onde ainda não tenho nada publicado e embora cultivo o gosto e o hábito de escrever, umas vezes uns períodos mais, outros períodos não de todo. Sinto que é de facto no conto e no romance que consigo exprimir de alguma forma mais clara e mais certeira aquilo que quer dizer ou a experiência que quer convir.
Por exemplo, colhe até esta o tópico cair para dentro do poema com um poeta que aparece aqui neste livro, neste romance cair para dentro, que é nada mais nada menos do que António Amaral Tavares, um poeta em que o poema ensina a cair. Ele é dito, é afirmado que o poema ensina a cair. Aparentemente tem aqui uma contradição, se quisermos estarmos a trabalhar a frase, o poema, o verso, porque normalmente a poesia não é um viático, a poesia não tem nada de salvífico, naquele sentido que é redentora, quando muito. Ao longo da história daquilo que é a produção literária desde Homero, há quem diga que a Ilíada ou a Odisseia, se a conhecer bem, a história da humanidade está toda aí, como estaria provavelmente na Eneida, em Virgílio, como estará provavelmente na Divina Comédia, nos cantos, nos poetas mesmo do século XX. A poesia a ensinar a cair é um tropeção, é a queda, não é a queda do anjo, mas normalmente na poesia aquilo que alguém afirma, vai dizendo, algum teórico, não vale a pena estarmos agora para amassar ninguém, de qualquer das formas há sempre uma consciência, porque essa queda leva sempre à consciência de que. Há um espaço intermédio entre o trambolhão, aquilo que é o obstáculo, a queda, ou a queda pura e simplesmente em queda livre, busca-se alguma coisa. E eu aqui, para além do poema do António Amaral Tavares, porque dá a sensação de uma certa crueza, não o exercício da crueldade, como Antonin Artaud, ou Alfred Jarry, ou alguns poetas portugueses como Ângelo de Lima, mas, de qualquer das formas, tem a ver exatamente com uma crueza que é no sentido do conhecimento quase total ou absoluto. Leia-se quando Valério Romão traduz, por exemplo, Bukowski, o que leva para além da questão profissional, pode-se perfeitamente dizer, eu não traduzo esse autor. Há uma espécie de uma linha, uma simbiose ou algo que se reflete naquilo que é esse trabalho de dizer em português a alguém que escreveu em inglês, pronto, no caso concreto do Bukowski. Poderia ser outro autor. Como é que isso funciona? Há esta posição, este sentar-se em direção ao outro, neste caso ao poeta, quer seja o poeta português, quer seja um poeta a traduzir?
Bom, no caso da tradução, são experiências, de facto, de criação, mas de uma criação inteiramente diferente. Acho, para mim, o tradutor, antes de tudo, é um grande leitor, ou um leitor curioso, exigente e minucioso daquilo que quer traduzir. Eu dou conta, através dos livros que são traduzidos, que há, e das perguntas dos tradutores, que há coisas que, de facto, eu não tinha compreendido quando escrevi o livro, ou que eu tinha como tão óbvias que não as tinha problematizado adequadamente. E os tradutores são ótimos a catar esse, todo tipo de imperfeições, de erros ou de incertezas latentes, porque são também grandes leitores. Mas no ato da tradução, embora haja uma parte claramente criativa que tem a ver com o encontrar nas palavras de destino uma equivalência da língua de origem, que muitas vezes e por razões inteiramente diferentes é uma tarefa muito difícil. Há para mim, sobretudo, a questão da musicalidade ou do timbre do texto de partida do respeito que se tem por esse timbre, por essa musicalidade, por esse som, e da forma como se encontra na língua de chegada uma transposição equivalente. É como se o compositor tivesse escrito originalmente para piano e fôssemos obrigados a transpor para um instrumento como o violino ou como o oboé, tendo em conta que sabemos das limitações da língua de chegada, do instrumento, à partida, mas estamos também entusiasmados com a ideia de encontrar uma forma de transpor essa música e transpor esse timbre, apesar dessas limitações. Eu acho que há uma grande, não só uma grande generosidade por parte do tradutor, como há também esse entusiasmo de eu gostava, e eu estou a falar disto quando são traduções em que uma pessoa se envolve apenas porque leu qualquer coisa que lhe parece incrível e que gostava de mudar para a língua em que ele é fluente. Mas esse respeito, seja ou não uma iniciativa, seja uma iniciativa de caráter absolutamente voluntário e cuja base é a paixão por algo que se leu, ou seja, uma encomenda, esse respeito pelo timbre, E essa vontade de adequar uma coisa que, à partida, foi escrita numa língua completamente diferente e com uma estrutura mental, contextual, sociológica inteiramente diferente. Acho que esse é o ponto mais importante para um tradutor.
Aimes-tu le mieux, homme énigmatique, dis, ton père, ta mère, ta sœur, ou ton frère? Je n'ai ni père, ni mère, ni sœur, ni frère, tes amis. Vous vous servez là d'une parole dont le sens m'est resté jusqu'à ce jour inconnu. Ta patrie, j'ignore sous quelle latitude elle est située. La beauté, je l'aimerais volontiers, déesse immortelle. L'or, je le hais, comme vous haïssez-tu. Et qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger? J'aime les nuages qui passent là-bas, là-bas, les merveilleux nuages.
De qualquer das maneiras, olhando até para este romance, que aqui está, a páginas 33, sabendo-se que Valério não é um poeta, para além daquilo que disse de anteriormente, o fazer, o ir para a gaveta, o ir para não para a famosa arca, mas para a gaveta, guardar ou não, a páginas 33 diz assim: sim. Há uma pergunta. Um pombo? Sim, um pombo que pousou no parapeito da janela. Quando dei por mim, não tinha escrito nada do que eu tinha ministrado na aula e rabiscara duas folhas inteiras com desenhos de pombos e pequenos dizeres sobre o animal. Dizeres? Sim, coisas soltas que pareciam poesia. Poesia? Sim, poesia. Mas era em verso? Não, não era em verso. Então como podia ser poesia? Tinha imagem? Tinha imagem, está a ver? Imagens, sim, metáforas, realidades que sugerem outras. Céus, pois é, e após um breve silêncio, isto aqui é uma reflexão implícita, está aqui uma das possíveis abordagens até daquilo que é a conceptualização do que é o trabalho poético, do que poderá ser a poesia. Pode ser performativa a nível das imagens, pode ser o texto, a composição. Quem escreveu isto foi, tem livros em casa, e os dialogantes, poucos, professora. E de poemas, tem alguma coisa? Não. Estou segura de que não, portanto. Ótimo. E, portanto, continuamos neste campo. Isto aqui não é em modo de... Vamos lá, do valor da linguagem, do valor do texto, uma noção, uma ideia, uma concepção do que poderá ou é a poesia.
É uma das muitas formas de ver a poesia ou o ato de criação. E também reflete uma certa concepção social, segundo a qual o poeta é caricaturado como o diletante de serviço. Que vai para os copos e tem uma vida desgraçada e morre na mais abjeta pobreza. Não deixa de ser verdade em muitos casos, mas há amplos exemplos de poetas que nunca passaram por esse tipo de dificuldades e que tiveram empregos mais ou menos aborrecidos durante toda a sua vida. Mas é sobretudo essa concepção caricatural que aparece também do ponto de vista filosófico, em que a filosofia é uma espécie de poesia cuja com amplas liberdades de argumentativas que não corresponde de todo ao que a filosofia é, ao que a filosofia tenta ser, a poesia acaba por se ver caricaturada nesse livro também, como uma espécie de coisa que acontece como uma doença, uma coisa que se insinua e que se impõe e que transforma uma linguagem do dia-a-dia numa linguagem imagética e metafórica e que, a partir disso, é como se uma pessoa entrasse numa espécie de mundo da noite e do vício, em que nada de bom pode advir daí, porque uma carreira de poeta é uma carreira forçosamente voltada à miséria.
Uhum.
E eu tento também um bocado brincar com isso, com essa ideia nesse livro, porque a personagem está a fazer essas perguntas à mãe da outra personagem que tem, de facto, esse problema da poesia.
Uhum.
Tem uma perspectiva muito mais pragmática da vida e acha precisamente que a poesia é para burgueses, gente de diabos, com vontade de fazer algum tipo de figura e de escrever uns versos que nunca acrescentam nada de prático ou de interessante ao mundo.
Mas depois temos aqui um poema, a páginas 92, ao contrário dos pequenos extratos que vai usando e espraiando ao longo deste romance, espalhando por aí ao longo da narrativa, na página 92, de Cláudia R. Sampaio. Cláudia Sampaio, que é um grande poema em extensão, portanto, na dimensão que coloca aqui. Traga-me um homem que me levante com os olhos, que em mim deposite o fim da tragédia, com a graça de um balão acabado de encher. Traga-me um homem que venha em baldes solto e líquido para se misturar em mim com a fé nupcial. E aí vai, e termina atirando-me à ilusão de sermos duas novíssimas nuvens em pé. Este poema, aqui no Cair para Dentro, de alguma forma também baliza ou é uma separação das águas até da própria estrutura da carga, da intensidade dramática deste romance. O porquê desta... Não é o porquê, aquela pergunta básica e rotineirista, mas um poema com esta carga simbólica, um homem-criança, um homem-mulher, um homem florido de noites nos cabelos, a opção quando os outros, o Vasco Gato, Miguel Cardoso, também está aqui, e um outro que irei referir já adiante, na sequência deste. Esta opção é uma opção porque o trabalho do criador é um trabalho consciente. Escreve-se de uma, claro, com uma alguma, um desprendimento emotivo, mas de qualquer das formas, a anteriori existe um trabalho de consciencialização no desenvolvimento da própria história, da própria narrativa, da ficção, do próprio romance, das próprias palavras. O porquê ou o modo que leva o autor, o escritor, a introduzir, porque isto não é introduzido de supetão, porque não há mais nada para dizer, mas este poema de Cláudia R. Sampaio, do livro, penso eu, Ver no Escuro.
É o Ver no Escuro.
Uhum, é. O porquê desta opção de ter feito esta colocar aqui esta peça neste puzzle que é perfeito, que é o cair para dentro das tais paternidades falhadas, ou algo que designa esta trilogia?
Bom, eu quis em primeiro lugar, com esse livro, também fazer uma pequena homenagem, a homenagem possível, aos poetas a que eu sou sensível, aos versos, poetas contemporâneos, a maior parte deles, se não todos, mas aos versos que de certa forma me aclararam para determinadas coisas. E achei que esse poema era perfeito para a personagem principal, revelar a sua imensa solidão, Porque é uma coisa engraçada nesse sentido, a poesia, como são as letras das músicas ou as próprias canções ou a pintura, é capaz de nos dizer as coisas mais. É capaz de, através das coisas mais trágicas, ditas das formas mais cruéis, nos despertar uma empatia, uma compaixão e uma ternura e até um sorriso, às vezes, absolutamente diametralmente opostas à forma como as coisas são ditas. As coisas são duras, são cruéis e são ríspidas, e no entanto acabamos por ver nelas um espraiar de beleza, precisamente porque a forma muda o fundo. E eu achei que esse da Cláudia, que gosto muito e de quem gosto muito, era perfeito para a voz dessa personagem nesse turbilhão de solidão, transformado liricamente numa coisa que ultrapassa largamente. Porque essa é a diferença, não é? Entre uma entrada de diário em que uma pessoa se diz sozinha e desacompanhada e triste, e um poema.
Depois temos aqui essa questão do poema, não é amuleta, nem é ausência, ou pelo menos deixa cá introduzir assim uma espécie de uma cunha, no bom sentido, para ancorar aqui a narrativa, mas diz aqui que não há Henrique e o que há é este silêncio como chumbo derretido na garganta de António José Forte. E depois, mais adiante, um poema de Miguel Cardoso, mais de 1000 anos. Eu tenho este ar de país acabado, cores desmaiadas, contas feitas, quarto interior com pouca luz. Já de si, isto remete para o sofrimento, o primeiro, o chumbo na garganta, mas depois também remete para a interioridade, mas para uma espécie de ambiente baço, um ambiente agónico que, de alguma forma, algumas personagens deste romance vão vivendo ao longo de toda a história, de tudo aquilo que é contado. Estes poemas, no caso concreto de Miguel Cardoso e também do António José Forte, servem também para, não é calcionar a dramaticidade ou o conflito, o drama ingente que estes personagens estão vivendo, mas sim, de alguma forma, vamos lá, quase que sustentar e clarificar, de uma forma nítida, a partir da palavra poética do poema, o estado. Aquilo que é a ânima destes personagens que estão neste romance do Valério. É por aqui que também se poderemos, vamos lá, de alguma forma, seguir e tirar um pouco, podar um pouco esta árvore do sentido deste romance.
Eu acho que, como toda a gente sabe, a metáfora é mais ou menos o caminho mais curto entre duas imagens. E consegue fazer uma coisa incrível, que é de duas realidades, ligá-las, transcendendo-as. E nessa transcendência, aclarar de tal forma, através de uma composição bastante sucinta, um horizonte que é bastante mais vasto. E eu acho que, de certa forma, também me socorri dessas imagens e dessas metáforas, como aliás o faço já na escrita do romance em que sou eu o autor do texto. Portanto, eu tento socorrer metáforas para aclarar alguns sentidos. E eu acho que me socorri das metáforas alheias, que as surripiei declaradamente, também para, além de homenagear esses poetas de que eu gosto tanto, aclarar a espaços, alguns sentidos, que de outro modo teriam que ser trabalhados em muitos mais, com muitas mais palavras, mais linhas, mais parágrafos, e não sei se ficariam tão imediatamente perceptíveis como nesses versos.
Um aspecto também é um dos personagens do romance, de alguma maneira, vai aquele drama interior que eu estava a dizer, aquela ânima que está sempre em convulsão, digo eu, ou pelo menos, ganha coragem e diz mais ou menos isto: preparei um poema para ler esta tarde no Open Mic da Tasca dos Negros, onde ele também vai estar. Escrevi para ele, escrevo tudo para ele. Há aqui um hesitar, um balançar deste personagem, neste momento, em que a poesia aqui serve, voltamos quase ao início da nossa conversa, para dizer ou objetivar muito daquilo que pode ser os soluços ou os solavancos nas relações de toda a ordem, de todo tipo. O poema é provavelmente sem aquela coisa vamos lá, de transmitir ou transmissibilidade de um certo caráter naif ou voluntarista, mas é a partir da poesia, porque este personagem dilo desta forma, que a poesia serve, independentemente de ser na tasca dos negros, poderia ser no solar de qualquer coisa, sem nomear, sem publicidade gratuita. De qualquer das maneiras, é este sinal que depois vai também dar uma certa cadência, um certo dinamismo dramático ao próprio romance, até àquilo que é, vamos lá, o ângulo raso, o final, o terminar deste romance, sabendo nós que, por exemplo, Hélder Macedo tem aqui na página 157 algo como diz: cortaram membro a minha árvore, ficou só a raiz e o seu vazio, e, portanto, flores perplexas. É por aqui que se começa a entender, não é o ocaso deste drama, mas sim muito daquilo que estes personagens estão vivendo. O próprio criador, o escritor, o romancista, vai, de alguma forma, sendo solidário, colocando a poesia como caução deste drama ingente que se vive no cair para dentro.
Mais do que talvez uma caução, é uma expressão desse drama. Uma expressão cuja força, acaba por, espero eu, fazer chegar ao leitor mais depressa e melhor, alguns dos sentidos que percorrem o livro. Ao menos é nesse meio que eu me tentei, mover, no meio em que há coisas que só podem ser ditas aparentemente, de uma determinada forma. Uma espécie de fórmulas que, embora se repetindo ao longo do tempo, vão mudando, como dizia Baudelaire, não é? Vão mudando de roupagem. E penso que me socorri das vozes, ou pelo menos essa foi a ideia, socorrer-me das vozes, à minha volta, para pô-los nesse coro, que aparece ao longo do livro. E dizer as coisas melhor do que eu as poderia ter dito.
E estamos a chegar ao final da nossa conversa. Só queria dizer mais ou menos isto com o Valério, perguntar, ou pelo menos dialogar. Estes poemas, estes extratos de poemas, de poesias, de poemas, poderão ser lidos ou interpretados também como uma espécie de coro do teatro grego, da tragédia grega. Não as parcas, mas aquelas vozes que vão dinamizando, ou pelo menos dando velocidade ao drama que Joana, Henrique, Eugênio, Miguel, Agata, todos vão vivendo até terminar a página 210, mas antes na página 200, mas cada vez mais subtil, a transcender a natureza e a gênese do sofrimento. É um pouco também desta forma e desta medida, sem esquecer que Braga também passa por aqui, uma das ruas da cidade de Braga, a páginas 81, a Rua de Santo André, mas isso é um pormenor de, que os nossos e as nossas leitoras devem fazer, mas é nesta perspectiva que também pode ser lido esta poesia aqui no Cair para Dentro, esta poesia Cair para Dentro da Poesia.
Eu acho que comporta várias perspectivas, mas essa é certamente uma delas, na medida em que a poesia tem essa feliz característica de ser bastante poliédrica e polissémica, e poder-nos levar pela mão para muitos sítios, dependendo do quão voluntariosamente nós aceitamos essa mão, ou a nossa disposição enquanto aceitamos essa mão, ou as ideias pré-concebidas que temos antes de embarcar nesse verso. E nesse sentido acho que é esse coro, de facto, que acaba por surgir nesse livro, espero que seja generoso em relação aos sítios para onde leva os leitores.
E termina assim mais uma edição de Livros com Rumo. Hoje transmitimos a conversa com Valério Romão a propósito de Um Turista Acidental, obra criada no âmbito das residências literárias de Braga, que tiveram lugar em 2020 e 2021, edição da Câmara Municipal de Braga. Há mais Livros com Rumo na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite. Thank you.